Você está ouvindo a Smart Radio Station. Episódio 125, você pediu mais sobre animes e mangá, parte 1, porque o 126 também continuaremos nesse assunto. Temos hoje uma convidada especial que prometeu ficar conosco aí na bancada nos próximos episódios. É a Fernanda Gutierrez, dê aí o seu oi para todo mundo, Fernanda.
Oi, gente, eu sou a Fernanda, eu estudo marketing e um pouquinho de audiovisual, apaixonada por mangá e cultura asiática no geral, então tamo aí.
Excelente, e sempre aqui o mago do áudio, do som, e por que também não, né, o tema foi sugerido por ele, o Gabriel Lima. Fala aí, Gabriel, hoje você vai deitar e rolar, hein?
Opa, minha meta aqui é pelo menos conseguir convencer alguém que Gundam é legal.
Olha, o que será que é isso, né? Bom, eles vão explicar aí. Então eu vou deixar hoje até a Fernanda, que entende mais esse assunto. Fernanda, puxa aí umas duas, três perguntas pro Gabriel sobre esse tema.
Vamos começar, então. Deixa eu ver. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Quais são os animes da sua vida?
Animes da minha vida? Nossa senhora! Eu acho que os que mais me marcaram, pelo menos os que eu realmente me fizeram começar, foram três em específico. Vou falar três, porque se eu falar mais do que isso, vai dar muito tempo. Mas os três principais, eu diria que foram Full Metal, né? Mas não o Brotherhood, o antigo. O que passava na Animax lá na época, 2004, 2005, sei lá, por aí. Aquele classicão. O Evangelion, que também, surpreendentemente, ninguém lembra que isso existia, mas ele passava dublado na TV. Lendário clássico Evangelion, que eu quero também comentar daqui a pouco. E Monster, o anime de mistério, assassinato, essas coisas.
Monster eu ainda não vi, eu quero saber depois.
E o seu, Fernanda, comenta aí, como é que é isso? O que você traz de novidade nesse assunto pra nós?
Um que eu tô apaixonada, mas que já ouvi que a segunda temporada não vai ser tão boa, é o Promised Neverland.
Iopas.
Vi notícias que tá decepcionando a segunda temporada.
Eu tava lendo o mangá e eu dropei, não aguentei mais.
Não cheguei a ler o mangá, mas pelo jeito não é tão bom.
É, por isso que eu já falo que eu já nem vou ver.
Para nós que somos leigo, né? Eu como leigo, onde que a gente busca esse tipo de informação, né? Se vocês puderem dar uma dica, onde que vocês, além de comprar, né? O Gabriel, o nosso último episódio, contou de uma maneira saborosa, né? Que ia lá em algumas bancas, o jornaleiro até guardava para ele, né? Dá umas dicas, é, né? Onde que a gente acha informação disso, onde a gente vê. Então, vou passar aí para a Fernanda e o Gabriel também comenta. Onde você busca isso, Fernanda? Onde que é os seus endereços aí virtuais que você vai procurar essas informações?
Ah, hoje em dia tem bastante canais, né, para isso. Para anime, a própria Netflix está com um catálogo bem grande. Tem sites específicos como Crunchyroll, e também tem os fansubs, que são sites paralelos, assim, digamos assim. Eles traduzem animes e mangás que não tem aqui no Brasil, ou deveria ser assim, né? Mas vamos deixar.
É,
assim.
Porque a quantidade de mangá que sai aqui no Brasil é muito menor comparada com a quantidade de mangá que sai, sei lá, nos Estados Unidos. Tanto que só agora tá lançando Light Novel. A New Pop, ela pegou Light Novel, que tá lançando há uns tempinhos aí. Acho que a última que eles pegaram foi o quê? Fate Zero? Deve ter sido Fate Zero. Que é contexto, Light Novel é basicamente um tipo de livro, só que ele vem com as imagens. A ideia dele é que ele seja escrito de uma maneira muito mais fácil pro público japonês poder entender e trabalhar melhor na língua deles. Então, tipo, é bem mais difícil de você ler, porque, tipo, não é um quadrinho, é um livro em si próprio. Tem algumas imagens aqui e ali. E só agora que começou a lançar Light Novel por aqui. Tipo, eu queria muito poder comprar Light Novel de Monogatari, mas só Deus sabe quando vai lançar e se vai lançar, né?
Quando não, a gente tenta pegar um em inglês, que também tem uma gama maior. Em japonês, se você quiser e se você souber, tem inúmeros, né? Aí a vagama é vasta, é bem grande.
Aliás, até vou perguntar isso, né? Eu já tive alguns alunos que não tinham, digamos, o olhinho puxado, né? A descendência japonesa, mas como vocês curtem muito a cultura, né, nipônica, vocês nunca pensaram em aprender japonês para até usufruir mais? O pessoal lá fazia, como chama, aquela rede de franquias, né? Que...
Kumon,
eles faziam Kumon. Falei, nossa, mas... E até estavam avançados, né? Me mostravam lá os livrinhos, né? Me explicaram um pouco como funciona. Eu falei, ah, professor, se eu não aprender japonês, eu não usufruo aí, o, sei lá, o que eu quero ler, o que eu quero aprender. Aí eu pergunto, vocês vão ter que aprender japonês, não?
Não, muito difícil.
Eu tô fazendo japonês.
Ah, você tá fazendo?
Eu faço.
Tá fazendo Kumon também?
Não, eu faço num site online, assim, num curso online.
E tá conseguindo assim, ou é muito dificultoso?
É bem difícil. Não vou falar que é fácil, porque eu estaria mentindo, assim. Mas eu gosto muito de línguas, então, pra mim, não é bem um sacrifício fazer.
Tá,
tão rápido quanto aprender, tipo, sei lá, inglês ou espanhol, que é bem mais próximo da nossa língua.
É, então, inglês eu demorei uns 11 anos para aprender.
Mas aí, aproveitando falar de cultura, o que, que você percebe, vamos lá, né, nós vamos fazer talvez uma correlação de três visualizações diferentes, né, se a gente vê aqui a nossa questão dos, vamos chamar os animes, né, até acho que seria legal, depende se navegarem nesse meu pensamento. Existe anime, né, talvez a palavra não seja essa, mas aí depois vocês adequam pro termo certo. Existiria anime brasileiro, anime americano, e eu sei que tem um anime aí, né, ou mangá aí, japonês. O que que você entende, né, o que que vocês visualizam de tradição, de curtição, né, desse tipo de produto? Então, eu sei que, né, pelo que vocês já estão nos ensinando, essa questão do mangá e toda essa indústria japonesa e asiática e tal, e agora, hoje, né, até você fala, nossa, o que está tendo, né, de cultura aí? A gente vê a questão do K-pop, né, esses cantores que vêm também do Sudeste Asiático. Então, faz um paralelo para mim do que vocês, né, meio que vocês degustam de tudo um pouco. Dá uma geral para nós aí, passando por essas três culturas, né, essas três regiões, o que vocês traçam de paralelos ou diferenças? Por favor, dá uma navegada para mim aí.
Cara, você comentou, Crivella, sobre essa parada de mangá, anime americano, brasileiro, essas coisas. Eu considero, pelo menos, porque tem um famoso caso do Avatar, né? Tem sempre briga entre a galera pra saber se é um anime ou não. No caso, Avatar, a lenda de Aang, não o filme lá do James Cameron. Porque, tipo, se você for olhar a estética, a aparência, o jeito de contar a história é muito, muito anime. É muito inspirado na ideia dos animes, sabe? Não só ele, mas também Ruby, também é a mesma coisa, só que Ruby é bem mais anime do que Avatar. Mas você falou sobre isso, tipo, o que eu considero pelo menos Avatar como anime por causa de que ele segue muito bem a estética dos animes no geral, sabe? Não é só... É muito diferente dos desenhos animados que passam na TV, sabe? Tem uma diferença gritante entre o Bob Esponja e Avatar. Não
sim,
só em questão
sim.
de estética. Mas muita
mas
gente
dá
não
pra
gosta,
perceber, né? Que nem eu sou um leigo. Cai na minha mão uma revistinha, vamos dizer, em inglês, né? Como é que se eu não for investigar muito lá de onde foi impresso, feito, se eu bater o olho, dá pra eu saber, quer dizer, eu sei que nacional não é, mas se é americano, se é japonês, se é coreano, tem algumas características que olha, batendo o olho... Você sabe?
Sim, tem bastante. Depende muito do movimento que tá popular no Japão, no caso. Então, no começo dos anos 2000, por exemplo, a gente tinha o nascimento do lendário movimento Moe, que foi basicamente começado com K-On, eu acho. Contexto, pra quem não sabe, o movimento Moe é um termo que é utilizado pra coisas fofinhas no Japão.
Então, ah, isso, explica pra nós.
Moe é o termo que a galera usa pra coisa fofinha. Então, começou a surgir muitos e muitos e muitos mangás, tirinhas e animes com esse visual. E é um visual que é muito característico de anime nessa época e até hoje é bem lembrado como uma das características mais básicas de anime, sabe? São os personagens sim. fofinhos, cabeçudinhos
fofinho.
E com olhos grandes.
Certo.
Sabe? É o basicão de todo anime. Mas se você for olhar coisas do... Animes, no caso, de mangás, tanto faz... dos Estados Unidos, por exemplo, que eu gosto de usar o Avatar e Ruby, por exemplo, como exemplo, o Avatar, ele tem um traço de anime, mas ele é bem basicão, sabe? É aquele traço que uma pessoa que tá iniciando consegue fazer.
E é chamado de anime ou tem outro nome lá?
É, aqui é um... Tem gente que fala que é desenho animado, mas tem gente que fala que é anime. Por isso que eu falei que tem essa briga entre a galera. O Avatar, no caso. Ruby é mais considerado anime do que Avatar, porque o traço é muito, muito inspirado em anime. É, tipo, igual. Você vê, tipo, ele dublado em inglês ou em japonês, você vai virar e falar, é um anime isso daí. Não é um desenho animado.
Um outro caso desse é Castlevania.
Castlevania também aí. Da Netflix. Castlevania também é americano.
Ele é o que? Americano? Ele é americano?
É, Castlevania é feito por um estúdio americano. É um estúdio americano.
Pô, até eu vou ver, então. Tem na Netflix, é Castelo, é isso?
Uhum. Isso.
Castlevania, tá. E do que se trata a história? Dá uma palhinha aí.
É sobre caçadores de vampiros, no caso. O Drácula, ele começa a atacar uma vila, depois que essa vila eles matam a esposa dele. E chega um caçador de vampiros pra tentar pôr ordem na cidade, sabe? Porque o Drácula não só tipo, tá tentando matar todo mundo, mas ele libera os monstros um atrás do outro pra devastar a cidade inteira. E esse cara tem que achar um jeito de impedir o carro dele.
E tem vários episódios, temporadas, como é que é isso?
Vários episódios, vários personagens que vão se juntando a eles. Um deles, o Alucard, que é o filho do Drácula. Então...
Aliás, vocês tocaram numa coisa boa, né? Às vezes você tá lá com o Netflix aberto, fala, caramba, vou ver o quê? Então faz uma listinha aí dos, sei lá, de alguns animes pra gente ver no Netflix. Gostei dessa Pra Onde Foi a Conversa.
Cara, tem
vocês dois aí, por favor, dá uma lista aí, com calma, fala devagar o nome pra quem for depois ouvir, aí vai tentar achar isso lá no Netflix.
Ó, a minha recomendação de anime da Netflix que você não pode faltar é Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion é basicamente o anime que todo mundo tem que ver.
É Neon, se escreve como Neon, é isso? É
Neon Genesis Evangelion.
Ó, vou ver, ó, já tá anotado aqui, Neon. E tem também bastante episódios, sem gostar.
Tem vários episódios e tem o filme, que você tem que assistir pra entender o que é o final.
Ah, primeiro assiste o filme.
Não, primeiro você assiste a série animada. Aí a série animada termina de um jeito diferente do filme. Porque tem um episódio que é uma separação, sabe? Tipo, o filme começa daquele episódio, que é o episódio 26.
Ah, tá. E o filme também... Também tá no Netflix.
É, tá na Netflix. Se chama The End of Evangelion.
Opa, repita.
The End, o fim de Evangelion. The End of
Evangelion. Legal. Meu, tá anotado aí. Quem tá nos ouvindo vai dar um pause aí, vai anotar. Boa, manda mais aí. Fernanda, tem algum aí pra você? Vai fazendo um ping-pong aí.
Ah, um que é um clássico, né, que tem, e eu acho que todo mundo no mundo já ouviu falar, que é Naruto. Embora eu não seja fã de Naruto, é uma coisa que...
A minha esposa é...
Opa,
fanzada,
ó Daniel, ó Daniel.
Newcomer.
Seja bem-vindo, Daniel.
Naruto.
É, mas então... também tem no Netflix, também tá lá?
Tem o Naruto clássico, porque são dois. Tem o clássico
e o Shippuden.
Que é uma versão de dos personagens mais velhos.
Opa, tá. Olha, tá vendo tudo que eu tô perdendo
aqui. E tem o Boruto também, que é o filho do Naruto, que a minha esposa não perde, todo domingo tem. Hoje, inclusive, não, hoje ela acabou de ouvir e lembrou.
Não, esse aí é delírio coletivo.
Eu já não gosto muito de Naruto, imagina de Boruto. Mas
por quê, Fernanda? Agora eu quero saber, por que você não gosta do Naruto?
É porque eu nunca peguei o hype do Naruto, assim, quando começou, eu falei, não tô afim.
É que tem muito filler também, né?
Não, na verdade, eu nunca assisti. Dá um spoiler do que se trata Naruto.
Então, resumo de Naruto.
Qual que é a história? O que é a história?
A história se passa nesse universo de ninja, sabe? Uma época bem feudal, Japão feudal, sabe?
É, mas ela faz uma mescla, né? Uma mescla do atual com o antigo. Da hora isso.
Isso é só no Shippuden. Isso a gente tá falando do clássico. Pega só o clássico, tá, que leva tudo pros outros. Mas em Naruto a gente acompanha o Naruto nesse universo de ninjas, e ele é um moleque doido, sabe? Ele gosta muito de chamar atenção, ele é briguento, ele é bem exaltado por fora. Mas tem um motivo do porquê que ele é isso, porque ele gosta de chamar atenção. Ele teve uma guerra muito tempo atrás contra uma entidade mística que é a Raposa de Nove Caudas, e ela basicamente varreu a cidade onde ele morava. Causou um caos gigantesco até ela ser aprisionada de volta. Nessa parada, os pais deles morreram nessa guerra, no caso, e agora ele é órfão. Então, tipo, o único jeito que ele tem de chamar a atenção das pessoas adultas é fazendo bagunça, sabe? Tem essa parada que é a... Como é que é? O mural dos Hokages, que é basicamente os presidentes daquela cidade. Então ele vai lá, ele picha o
tipo
mural inteiro.
O Criva, é como se fosse o Monte Rushmore, só que dos Hokages, que são os caras do... Os ninjas
são,
lendários.
São os mais fortes e mais memoráveis daquela cidade, sabe?
É, entendi.
Então ele vai lá e pra chamar atenção, ele picha o bagulho inteiro.
E você, Daniel, dá dica aí, Netflix, você que chegou aí.
Netflix, você fala de anime?
É, anime. Aqui nós estamos fazendo uma listinha dos animes.
Eu sou meio ruim de anime, mas eu sempre gostei muito de Pokémon, mas o Pokémon, pra mim, acabou nos 250 Pokémons. É, eu tenho muita gente que tem essa coisa de ter curtido Pokémon no hype do lançamento, que foi lá pelos anos 99, 2000 aqui no Brasil, né? Porque a Globo comprou os direitos de passar na TV Globinho e tudo mais. E aí tem esse hype, né? Tem muita gente que não gosta porque ficou só nos primeiros episódios porque era em TV aberta, na primeira temporada, na verdade. Eu tinha métodos alternativos em casa, né? De assistir... de assistir internet a cabo lá, que meu pai fazia. Mas, então eu acompanhei até a segunda temporada. Aí depois eu acho que eu fiquei mais velho, já veio o Yu-Gi-Oh! Veio outros animes, que eu não sei se tem no Netflix, aliás.
Yu-Gi-Oh! tem. Vou reassistir.
Fernanda, então fala desse aí, Fernanda. Dá um spoiler desse aí. Não,
Yu-Gi-Oh! A gente falando, eu falo de Yu-Gi-Oh! E ouça a musiquinha. Bota a música.
Então canta aí. Se a musiquinha é boa, canta aí, Daniel.
Não é a melodia. A melodia da edição. Após a edição vai ter, você vai ver.
Peraí, a Fernanda vai cantar. Fernanda falou que canta.
Não é melodia. É coisa. É tipo assim.
Ela não tem letra.
Não tem letra.
Não tem.
Fernanda, então dá um spoiler desse. Vamos lá, Fernanda.
Yu-Gi-Oh! Basicamente é um jogo de cartas, assim. Eles vão duelar através das cartas. É muito bom.
É mesmo?
É, o universo roda em torno desse jogo de cartas, sabe? Então, a gente acompanha o Yugi, que é o protagonista, com aquele cabelo doido que ele tem, característico de Yu-Gi-Oh! E, basicamente, a gente vai, tipo, seguindo ele e o grupo de amigos dele dentro desse universo de batalha de cartas e tal, que é muito inspirado no próprio jogo de cartas, no caso.
Mas cada episódio tem um tipo de jogo de carta diferente, é isso?
Não, o nome do jogo de cartas é Yu-Gi-Oh! E é um jogo bem complexo e bem complicado que...
Na verdade, na história, o Yu-Gi-Oh! É quando o Yugi se torna um faraó, não é isso?
É, ele é um faraó.
É.
Porque ele tem uma versão que é basicamente uma versão boazinha, e aí quando ele vai pro duelo...
Ele incorpora um faraó, porque ele tem uma relíquia do milênio, que é uma pirâmide ao contrário, com um olho no meio, bem, bem maçônica, assim, bem do capeta. Aliás, foi uma polêmica isso.
Não, eu vendo vocês falar, eu diria, eu vou lançar uma pra cada um. Se você estivesse aí, falar, ó, vai chegar um estúdio aí, vai te dar uma grana, você vai coordenar. Que anime cada um criaria? Porque, né, cada um conta a história aí do seu fascínio de uma coisa ou outra. Você fala, ó, vocês, tá aí, vai começar um projeto, inventa um anime. Pra que lado cada um iria escolher um? Pra que tipo
de roteiro? Nossa mulher, primeiras damas.
Olá, Fernanda, você te deu.
Eu acho que por influência do que eu tô maratonando nesse final de semana, que acabou agora, eu faria algo em torno de tipo de Jujutsu Kaisen.
Traduz, Fernanda, traduz.
Jujutsu Kaisen basicamente são pessoas que conseguem ver espíritos malignos, digamos assim, maldições. E aí são pessoas fora do comum, né? São pessoas que conseguem ver o mundo espiritual, digamos assim. E eles têm essa luta contra eles e, tipo, cada episódio vai mostrando a evolução do menino, que eu esqueci o nome dele. É o Yu Yuki.
Por aí, eu podia confirmar se eu tivesse visto. Felizmente, eu não vi.
Mas é incrível, assim. Veja, é muito bom. Eu tô, sei lá, tipo, pra terminar...
Também tá no Netflix, Fernando, isso aí?
Não, isso aí tá no Crunchyroll.
Tá onde?
Tá no Crunchyroll.
Crunchyroll. É uma plataforma Peak Netflix, só porque específica pra anime.
Só pra mim. Pagar essa plataforma é de graça?
Então, tem duas modalidades do Crunchyroll. Você pode assistir gratuitamente tendo propaganda no meio.
Tá.
Meio igual Spotify, assim.
Tá.
E aí você pode pagar e não ter nada e ver full tudo. E tem
o bom... repete devagarzinho o nome. Como é que é?
Crunchyroll.
Sua letra aí, crunch...
Ixi, peraí que eu vou precisar achar.
Não, pessoal, né, nós estamos em áudio, o pessoal vai tentar reproduzir depois lá no...
C-R-U-N-C-H-Y-R-O-L-L. Crunchyroll.
Cara, caramba. Boa.
Ó, é fácil de lembrar. É aquele... Não tem aquele...
Chocolate.
Aquele chocolate, crunch?
Crunch.
Aí, I, que é E em espanhol, né? Aí tem o Hot Roll. Aí você tira o Hot e fica Roll só, Crunchy Roll.
Legal. Então a Fernanda faria isso aí. Se tu desse uma grana pra Fernanda, ela ia fazer um anime desse jeito.
Eu ia fazer um anime pique Jujutsu. Eu ia nessa área.
Um show. E você, sim. Daniel? Você, cara. Daniel, você ia inventar qual linha aí de anime?
Eu não
tem
sei.
Tem um aqui, ó o cara que não tem nada. Não tem nada de corrida de carro, assim, mas
Tem,
carro,
Speed Racer. Ô, professor, você não conhece Speed Racer?
Não, mas pra mim Speed Racer é categorizado nisso.
É anime?
É um anime Speed Racer.
Pô, anime e o irmão dele lá, o irmão misterioso, não é isso?
O Corredor X.
O professor deu um spoiler do Milênio aí.
Deu spoiler de... Não, mas é Speed Racer, ninguém liga.
Coloca na edição, momento spoiler.
Momento spoiler.
Pô, nem sabia que ele era categorizado nisso aí.
É anime, Speed
Racer. Não, é anime, anime.
Não, mas esse é antigo, mas tem um moderninho, assim, que fala de corrida, né?
Tem Headline.
Eu não conheço.
Headline é um filme, um anime, no caso, que fala sobre uma corrida espacial. Basicamente, você tem, tipo, o protagonista, que ele tá precisando de dinheiro, ele tá passando fome, e aí ele vai participar dessa corrida mortal, que quem chega no final dela vai ganhar, tipo, milhões e milhões de dinheiro daquele universo, no caso. Daí a gente acompanha não só ele, mas também, tipo, outra corredora, que vai ser o par romântico dele, tentando ganhar essa corrida.
O Daniel não falou o seu, Daniel. Fala o seu aí. Gabriel também já falei.
O que eu faria, cara, eu acho que... Putz, eu não sei, eu fiquei assim, eu nunca pensei em fazer um anime, mas se eu fosse pra fazer alguma história nesse sentido, eu acho que essa pegada que a Fernanda falou, eu tô pegando um pouco que realmente eu não sei, mas é uma coisa que eu acho que eu abordaria, esses fantasmas que a pessoa tem, sabe? A própria pessoa tem seus próprios fantasmas, e você colocar isso de uma maneira, você personificar, na verdade, né, é a palavra que eu queria, personificar os fantasmas que as pessoas têm, é um negócio da hora. É mais ou menos, não sei se vocês viram o filme do Shazam.
Eu vi Shazam?
Mas você vai entender o que eu tô falando. Se você ver o filme do Shazam...
Peraí. Você tá falando em fazer uma parada, não sei se a Fernanda conhece, tipo Jojo, que cada um dos personagens tem um fantasma atrás deles?
Conheço.
Na verdade, eu ia fazer uma pegada tipo assim, eu tô feliz, aí aparece uma entidade da felicidade, sabe? E aí eu converso com ela e as meio divertidamente, mas um pouco mais adulto.
Ao invés de ser o cérebro, os bichinhos do cérebro, ia ser os bichinhos aparecendo na sua frente.
Isso, exatamente.
É o caso de Zootopia e Beastars, no caso.
Zootopia?
Zootopia. Você nunca viu Zootopia?
Não, já vi, mas por que Zootopia?
Zootopia e Beastars é basicamente a mesma coisa. É sobre essa sociedade de animais, e a sociedade é dividida entre os tipos dela. No caso, os carnívoros são martirizados pelos herbívoros e entre essas coisas assim.
Entendi.
É literalmente a mesma coisa. A diferença é que Zootopia, como é um filme pra crianças, ele não pega de maneira pesada nesse assunto. Beastars, não. Ele pega de maneira bem pesada nessas coisas.
Entendi.
Agora o Gabriel tem que falar o dele, e nós fizemos um combinado aí que a gente ia conectar o episódio atual no próximo. Você disse que você tinha que explicar algumas coisinhas, só tô te lembrando aí. Então fala do seu e dá aquela aulinha pra nós aí. A Fernanda também participa, o Daniel participa. Então que anime que você bolaria?
Qual anime que eu bolaria? Cara,
tem tantas ideias. Capricha, hein? Você tem uma biblioteca mental aí bem grande nesse assunto. Faz um mix aí, o que que sairia aí?
Eu tenho uma coisa aqui na minha cabeça que eu levo pra minha vida, que eu acho que qualquer criador de conteúdo deveria considerar. Que você não deveria fazer algo que é modinha porque é modinha, sabe? Faça algo que você quer ver.
Então, legal.
Mais ou menos a dica que o... Oh, meu Deus, que o Ale deu, né? No último podcast. Uhum.
Sim, basicamente é isso. Mas faça o que você quer ver, basicamente. Então, se você vê alguma coisa que tem potencial e que ninguém fez, então é legal você ver. Você tentar fazer, já que você sabe que ninguém vai querer fazer. Então, dentro desse aspecto atual de mangás e animes e tal, eu sinto falta de duas coisas em específico. Sci-fi, ficção científica, no caso, aqueles animes que você mais tem que pensar, mais Dark, essas coisas, eu sinto falta. E provavelmente eu gostaria bastante de começar alguma coisa com super-heróis. Só que como seria coisa de anime, eu queria... Eu tava pensando nesses últimos dias que eu assisti Kasharni Sins, que leva bastante coisa de Tokusatsu, que são tipo os Power Rangers e tal. Eu pensei em algo tipo bem legal que provavelmente nunca vai existir, porque tipo... É Tokusatsu, então, tipo, ninguém liga. Mas seria legal uma coisa pique Evangelion com os Tokusatsu, sabe? Uma desconstrução do gênero deles.
Então, mas explica, tipo... explica. Porque eu não sei nada que você tá falando. Tá falando grego pra mim. Tá falando
não, aliás, não, viu, Daniel? Isso aí deixa pro episódio seguinte. Gostaria que vocês falassem aí, como é que é? Glossário, né? Eu queria que vocês falassem aí umas 20, 30 palavras, exatamente a tua pergunta. Traduz aí uns 20, 30 termos, né? Porque até educacionalmente é certo.
Então, como a gente comentou há pouco tempo atrás, de preferência com Jujutsu, Naruto, essas coisas, esse tipo de anime é chamado de shounen. Shounen, que é a tradução... livre, assim, seria pro público masculino, sabe? Masculino jovem, no caso. Os shonens, eles são os típicos animes que são... Não são necessariamente menos pesados, porque Naruto é bem pesado no começo, mas eles são bem mais focados nessa parada de... amizade entre os amigos, nessa parada que tem, tipo, que se você se esforçar, você consegue fazer as coisas e tal. Então, tipo, é muito... muito comum você ver shonens sendo bem parecidos. No máximo de diferença é a ambientação, sabe? Naruto se passa com os ninjas. Dragon Ball, que é outro clássico shonen, é com espaço, essas raças meio kryptonianas, essas coisas. Então é bem dedicado a um público mais menino, sabe? Não necessariamente é só pra eles. Todo mundo pode assistir esse tipo de gênero. Um exemplo disso é Fullmetal, sabe? Fullmetal é dedicado pra qualquer pessoa, porque, tipo, ele aborda muito mais temas além da porradaria e da trocação de soco. Fullmetal, como eu comentei no último episódio lá sobre HQs, é aquele anime que mexe bastante com química, física e essas coisas. Mas também tem essas paradas de trocação de soco, de... pensar e tal. Então, basicamente, uma coisa que eu queria falar também aqui sobre shonen é que shonen precisa de um pouco de revitalização, sabe? Precisa de uma coisa nova pra manter o gênero vivo. Porque, basicamente, quase todo shonen é muito parecido com o outro e é muito difícil você ter uma coisa diferente, sabe? Shonen, atualmente, também é dominado pelos grandes três, né? Que eu acho que já fecharam os dois deles, não sei. Que era One Piece, daí tem Naruto e mais um, que eu não lembro qual que era. Mas enfim, esses são os grandes três.
One Piece ainda tá continuando. One Piece ainda tá no, na ativa.
Ah, Fernanda, comenta essa mini aula aí que o Gabriel deu. O que você tem pra nos ensinar?
Um shonen conta. Que eu acho que tá, tipo, muito diferente do resto. Que é shonen, mas não é exatamente um shonen ali, tipo, entra no shoujo. Que é o Horimiya. Que ele fala de amizade, ele fala de romance, ele fala de universo escolar, ele fala de bullying, e é, tipo, muito bom. Tá em sequência ainda, então eu não sei o final. Espero que não me decepcione, mas é aí uma renovaçãozinha, uma esperança de renovação, assim. É uma coisa que tá vindo um pouco diferente desses grandes, assim.
Dos shonens que são mais dedicados pra fantasia e essas coisas. É uma coisa, exato, também que eu esqueci de falar aqui. Shonen é muito dedicado à fantasia, sabe? Todo mundo tem os seus poderes inexplicáveis, que tem um sistema de magia e essas coisas. Agora, puxando pra shoujo, que é tradução literal para público feminino jovem, é bem mais... é um caso mais diferente, sabe? Não necessariamente não vai ter, tipo, as mesmas coisas que o shonen, que é trocação de porrada, magia, essas coisas, mas a maioria deles é bem mais dedicado pra romance. Então, sempre tem um exemplo que eu gosto bastante, não sei se a Fernanda viu, que é o Oremonogatari.
Esse
que
eu
é
ainda não vi.
Com o grandão. O cara grandão e a menina pequenininha.
Então, eu ainda não vi, mas eu sei qual é.
Então, esse é um anime de romance e segue uma estética bem parecida com os outros personagens de shoujo. Que é sempre é um cara que ele, tipo, normalmente, ou ele é bem legal, essas coisas e tal, mas, ou ele é meio tanso. Ou, ocasionalmente, você tem aquele cara que é mais rebelde, essas coisas. Mas uma característica bem específica do shoujo é o visual dele. Que é muito diferente do shonen, que tem muitos visuais diferentes e tal. Naruto, Dragon Ball, One Piece tem visuais bem caricatos. Shoujo tem um visual bem mais fofinho, bem mais brilhante, sabe? Então, segue um pouco daquela ideia moe.
Ele é bem assaltado no universo feminino mesmo, que as meninas vão gostar de ver. Aquela coisa mais...
Qual que você gosta mais, Fernanda? Você, representante, né, das meninas, qual que você gosta de ver?
Eu gosto muito mais do shonen. Eu sou muito mais do lado masculino, assim. Eu gosto do lado feminino, eu gosto de coisa fofinha, eu gosto, mas eu também gosto, tipo, de uma porradaria, de um negócio mais
que legal. Então... Gostei, legal. Não, mas
eu gosto, cara, coisa boa é Sakura Card Captors. Para dizer, é junto com o Tibete.
Sakura Card Captors é um show, diga-se passagem.
É muito bom.
É, e Sakura Card Captor e Sailor Moon. Sailor Moon também é muito
bom. Sailor Moon é bom, Sailor Moon é bom demais. Eu tinha a espada da menina loira lá, que eu esqueci o nome.
Serena.
Isso, eu tinha a espada da Serena.
Serena é o nome americano, o nome japonês era outro, era o Sag, se não me engano.
Ah, então. Tem umas coisas assim, até com o nome de Pokémon. Né?
É, tem. Tem muita coisa que vem de lá que trocam o nome. De preferência porque...
É muito difícil pronunciar.
Localização
e cacofonia também, tem umas coisas assim. Por exemplo... Só citando uma coisa de cacofonia aqui do universo Star Wars, em inglês é Conde Dooku.
É.
E em português é Conde Dooku.
Porque senão ia virar meme o nome dele.
Ah, é. Tem um capitão também que é Capitão Palaka. Aí em português é Capitão Tanaka.
Sim, sim, é verdade. Tem essas coisas assim. Muita
Daniel, deixa eu chamar aqui o Daniel. Daniel, por favor, o papo tá muito bom, a gente tem que fazer aquele break. Quer terminar pra nós?
Vamos terminar. Gente, muito obrigado pela atenção e paciência aqui. A gente tem que encerrar por aqui, mas espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, até a próxima.
Tchau, galera. Obrigado pela atenção.
Tchau, gente.
Agradeço a presença da Fernanda. Muito obrigado. Até mais. Falou!